Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje. Ao Geraldo, muito obrigada por auxiliar na ambientação, na energização da casa com essa música tão boa, viu? E hoje nós temos o prazer de receber a Elda Evelina, né, que vem do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, e vai conversar conosco sobre Meu Reino Não É Deste Mundo, A Vida Futura. Desde já agradecemos, viu, Elda, seu carinho.
Nesse instante, vamos unir nossos corações, nosso pensamento, agradecermos ao Mestre por essa oportunidade de aqui nos reunirmos em seu santo nome. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai de amor e infinita bondade, enquanto tantos estão aos desalentos, por mais variados motivos, nós aqui estamos, desejosos de aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos e podermos conseguir colocar alguma coisa em prática. Jesus querido, ajuda-nos a aumentar a nossa fé, a nossa esperança, que possamos levar aonde formos a paz, a alegria, o entendimento, nesses instantes em que turbilhões se avançam sobre a terra, que possamos ser os condutores da paz, do amor que o Senhor nos ensinaste. Que vós, na noite de hoje, ilumine o palestrante para que ele possa dar o melhor de si e nós o melhor de nós mesmos. Pai querido, visite todos os lares em desarmonia, todos os corações aflitos. E em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga que tanto nos acolhe nessa casa, damos por iniciado os trabalhos da noite de hoje.
Agora a Elda vai conversar conosco.
Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante, quando Jesus nos fala sobre o reino de Deus, e o que, que seria esse reino de Deus? O que, que ele estava realmente querendo trazer como mensagem ao falar sobre isso? Mas hoje parece que é um dia de todo mundo cantar, porque eu queria começar cantando também, me programei de começar cantando. Mas vamos pegar o ambiente, vocês me desculpem, eu não sou cantora como ele, não tenho violão, mas... vamos lá. É um hino que eu achei que caberia bem aqui. Quando nós, ao buscarmos o reino de Deus, ou buscarmos entender o que seria o reino de Deus, ou o que será o reino de Deus, nós, é que nós buscamos esse reino de Deus por intermédio de Jesus. E esse hino eu achei interessante. E eu gostaria de tentar cantar. Chama A Vida com Jesus. Um dia Jesus achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem forças para voltar, cercando-me com os braços. Levanta as minhas forças, e agora andamos juntos, voltando para o lar. Passamos pelos vales, pra minha fé provar. Tão densas são as trevas que impedem, pois, o andar. Não há o menor perigo, pois pois tenho já comigo o muito precioso amigo, voltando para o lar, a presença de Jesus enche o coração de luz, beleza e paz então, amor e gratidão, esta vida com Jesus. E o nosso caminho com relação à busca da vida futura só poderá ser com Jesus. Vou começar, ou continuar, falando sobre o Evangelho. Kardec nos coloca, logo no início, na introdução do Evangelho, ele coloca o que é o Evangelho, ou para que, ou a que veio o Evangelho. Qual é o objetivo daquela obra? Alguém já percebeu, já viu esse texto na introdução e prestou atenção nele? Ele fala assim: o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura, essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então, o Evangelho foi escrito e foi trazido a nós para que possa abrir o véu do conhecimento em nós, para que a gente possa encontrar os motivos e a essência da nossa vida e da vida futura. Esse é o objetivo exclusivo, como ele mesmo coloca. Aí ele faz uma análise de como nós lidamos com o conhecimento e com a boa nova do Cristo. Ele diz, primeiro, que o Espiritismo, ou a essência do Espiritismo, é encontrada em todas as épocas, em todas as regiões, em todos os lugares. O Espiritismo, como ele coloca na introdução, não nasceu com ele. A essência do Espiritismo já existia em todas as épocas, em todas as nações. Mas por que que nós não entendemos ou não prestamos atenção ao longo de todos esses séculos ou milênios em que essa essência já existia? E ele fala que o Espiritismo veio para nos trazer condições de compreender essa essência que já existia há muito tempo. Todas as pessoas, todos os povos, de alguma forma já têm noção, ou já tinham e trazem essa noção, do que é o certo, do que é o errado, do que é bom, do que não é bom. De que existe uma outra vida em outro plano. Se nós percebermos bem, tanto os primitivos, lá de milênios, eles tinham noção de um Deus. Noção de que existia e existe algo além da vida física. A gente vê isso nas pinturas, sempre tem lá um sol, uma luz, sempre num lugar mais alto. A gente percebe que isso já existia. E ao longo do tempo, nós percebemos que as pessoas não prestaram atenção na essência que existia em tudo isso. Nós ainda não prestamos atenção realmente no que a Boa Nova quer nos trazer. Ele coloca que muitas vezes as pessoas leem e dizem, não, mas é inteligível para mim, eu não consigo compreender nada. Mas continua lendo, pura e simplesmente. Por quê? Kardec fala exatamente isso, como se fosse uma obrigação. Eu preciso ler porque todo mundo exige que eu leia. Eu preciso prestar contas para a sociedade que eu estou lendo. Mas não está compreendendo. Então está sendo inútil, vamos dizer assim. Não está tendo proveito. Ele faz uma comparação até com as orações que são recitadas de uma forma decorada. As pessoas falam as preces e às vezes até nem decorada. Mas fala porque falava palavras bonitas, mas não vem do coração. E essa oração não atinge os objetivos. Que nós fomos olhar o capítulo do Evangelho que fala sobre a prece, é lindíssimo, é um dos capítulos que eu mais gosto no Evangelho, que mostra exatamente como é que nós podemos entrar em contato nessa relação com o Pai, com o plano superior. Então nós precisamos não só ler, mas precisamos de buscar a compreensão da essência da mensagem do Cristo para as nossas vidas. E ele fala que além de por que a gente não compreende, é porque a gente não procura entender com profundidade a mensagem, mas também nós estamos vindo carregados de vários preconceitos ou de conceitos anteriores. Então, a linguagem do Evangelho, muitas vezes, ou quase na sua íntegra, é por parábolas. Jesus nos contava histórias. A mensagem que ele queria trazer, ele trazia por histórias. Mas por quê? Porque ele percebia e conhecia que as pessoas não tinham ainda condição de compreender o que ele exatamente estava querendo dizer, se ele dissesse com profundidade. Então ele procurava pequenas histórias que eram acessíveis, com informações acessíveis às pessoas naquela época, para que elas pudessem perceber pelo menos um pouquinho daquilo que ele estava querendo trazer. O Espiritismo veio para que nós possamos agregar informações a tudo aquilo que nós trouxemos de antes. Kardec fala muito sobre isso na introdução. E a gente sempre tem um olhar diferente quando a gente tem que falar sobre isso com as outras pessoas. Mas o olhar que eu tive que prestar atenção de uma forma diferente, como é rico, eu acho que vocês deveriam ler com esse olhar. Que são informações muito ricas para todos nós. Da riqueza de o porquê do Espiritismo, o porquê do Evangelho segundo o Espiritismo, qual a essência, e ele fala, tudo que está ali é para nos dar condições de compreender a vida futura. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. O que, que seria o reino não é deste mundo? O reino não é daqui da terra. O reino não é material. O reino que ele nos trouxe não foi palpável. Não era uma nação. Não era um local circunscrito. O reino de Deus é muito além disso. Mas podemos entender o reino de Deus de duas formas. Joana de Ângeles coloca o seguinte, no livro dela, Jesus e o Evangelho. Jesus, quando falou o reino não é desse mundo, ele, de certa forma, ele queria colocar que o reino dele estava além do planeta. Ele vinha de outras esferas, de outro local muito mais evoluído, onde as pessoas já se amavam, já tinham uma relação fraterna, já existia a riqueza do relacionamento fraterno. O reino podemos entender como sendo este reino. O reino dele é algo que está além do planeta, mais sutil e muito mais amoroso, muito mais elevado espiritual e moralmente. Mas nós podemos lembrar o que Lucas nos coloca, o evangelista Lucas, que ele fala que o reino de Deus está no meio. Ele cita uma frase de Jesus, onde Jesus teria dito, o reino de Deus está no meio de vós. E é o único evangelista que coloca dessa forma. Os outros três evangelistas colocam que o reino de Deus, vamos ascender, vamos nos elevar. Lucas é o único que coloca dessa forma. Que o reino de Deus está no meio de nós. Aí perguntamos, se ele está aqui, por que eu não percebo? Se o reino de Deus está aqui conosco, está aqui no nosso meio, então eu deveria estar vendo, eu deveria estar percebendo ou sentindo. Por que eu não percebo? Há uma pequena história. A história da pérola no lago. Havia uma pérola lindíssima. De uma preciosidade fantástica. No meio do lago. Todo mundo sabia que aquela pérola estava lá. Mas ninguém conseguia ver a pérola. Por que que não poderia ver a pérola se a pérola estava lá e ela era enorme, linda, preciosa? Porque o lago estava sendo agitado pelo vento. Estava em turbulência. A pérola só seria vista e observada se a água estivesse serena. Se o lago estivesse lisinho, transparente, aí poderia ser vista a pérola. E vamos trazer isso para o nosso entendimento. A pérola é o reino de Deus. A pérola é aquilo que todos nós buscamos. Encontrar Jesus naquele reino maravilhoso. Mas a nossa alma está agitada. Nós estamos na turbulência do dia a dia. O nosso lago está de tal forma em movimento e agitação que a gente não consegue enxergar esse reino. O que que nós precisamos fazer? Precisamos serenar a nossa alma. Precisamos ficar mais introspectivos e buscarmos a essência. Buscarmos aquilo que é realmente verdadeiro. E deixar as impurezas de lado, para que a gente possa enxergar esse reino de Deus, que está no meio de nós. Mas como é que eu vou alcançar esse reino de Deus? Mesmo serenando a minha alma, só vou ver. Mas eu quero ele para mim. Ou eu quero estar nele, melhor dizendo. Eu quero alcançar essa beleza de estar dentro desse reino que Jesus nos prometeu. É fácil? Não, não é fácil. É possível? É possível. O que nós precisamos fazer? Aquilo que a gente fala muito na doutrina, os palestrantes falam muito, e a gente menciona muito nos estudos. Duas palavrinhas. Começa com R, a primeira. A segunda começa com I. Reforma íntima. Nós só vamos encontrar, ou nós vamos nos sentir no reino de Deus, quando nós mudarmos o nosso comportamento. Quando efetivamente nós buscarmos a essência do Evangelho, compreendermos e internalizarmos em nossas vidas. Aí nós estaremos no reino de Deus. Joana de Ângeles também fala que o Evangelho, e eu achei essa frase linda, aí eu não vou falar com as minhas palavras, evidente. Joana diz assim, que primeiro, que o Evangelho é o testamento que Jesus nos deixou. E ela acrescenta, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. É a solução para todos os nossos problemas. Porque Jesus traz ali a fórmula de como nos colocarmos perante a vida. E eu costumo repetir o seguinte. Jesus não só nos disse o que fazer, mas ele efetivamente exercitou tudo isso durante a vida dele. E como nós sabemos que ele realmente vivenciou a mensagem que ele nos trouxe, nós confiamos plenamente tudo aquilo que ele nos ensinou. Se nós soubéssemos de tudo isso aí, textos, os evangelistas nos trouxessem todas essas mensagens, mas se nós soubéssemos que Jesus não cumpriu alguma parte disso, nós estaríamos falando sobre ele ainda hoje? Porque nós saberíamos que ele não foi verdadeiro. Então, hoje, 2000 anos, 2011, depois do nascimento dele, pelo menos no que a história nos diz, nós ainda falamos nele, falamos sobre os seus ensinamentos, aceitamos como verdadeiro, porque ele foi e é verdadeiro em nossas vidas. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Muito importante. Mahatma Gandhi, que não era cristão, nos disse o seguinte, deixou escrito. Se destruíssem todos os livros religiosos do mundo e se mantivesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ele contém todos os ensinamentos de que precisamos para que nosso planeta evolua, que as nações se reorganizem e que o mundo seja fraterno. As palavras não foram exatamente essas, mas o sentido é esse. Até ele e outros tantos respeitam Jesus, respeitam seus ensinamentos e consideram uma pessoa, um ser de altíssima evolução. E esse ser, tão evoluído moral e espiritualmente, que não precisaria estar aqui, passando por toda a experiência no planeta, a maior prova de amor dele foi estar aqui conosco, viver conosco. Se imagina se nós, consciente, o ser que nós somos hoje, com todo esse conhecimento que a gente tem de higiene, de convívio, e fôssemos levados a um lugar muito primitivo. Seria muito desconfortável, não é verdade? Imagina Jesus no seu alto nível de evolução, nascer nesse planeta há 2000 anos atrás, conviver conosco amorosamente, acolhedor, para todas as pessoas, todos os níveis. Essa é uma prova de amor, para mim, assim, impressionante. Esse ser nos prometeu que existe um reino onde nós teremos paz, teremos amor, seremos fraternos, seremos unidos. Não haveria desavenças, não haveria ódio, não haveria raiva, só conforto e acolhimento. Então esse reino existe. Ele existe com relação à vida futura, nesse nosso progredir, nesse nosso caminhar, mas ele já pode existir hoje em nós. Se nós efetivamente buscarmos esses ensinamentos e internalizarmos em nossas vidas e exercitarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Não é fácil. Porque nós estamos ainda trazendo muitas mazelas de outras vidas. Muitas dificuldades, muitos preconceitos, muitos conceitos. Muitas vezes nós trazemos, tem uma coisa que a Joana de Ângeles fala também, que eu gosto muito, é que nós trazemos tantas coisas arraigadas em nós, e quando nós alcançamos um certo grau de consciência, como é o caso nosso aqui, um certo grau de consciência, a gente já está estudando o Evangelho, já tem algum conhecimento sobre a vida futura, sobre o reino de Deus, sobre as mensagens do Mestre, muitas vezes nós ficamos em conflito interno. Porque nós sabemos o que fomos. Nós sabemos aquilo que somos interiormente. A gente ainda não conseguiu se libertar disso. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar e onde precisa chegar. E acha difícil. Aí nós ficamos com sentimento de culpa. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou achar que eu não dou conta. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender, que é um outro aspecto do Mestre. E de Deus nem se fala. Que é compassivo. Que Ele nos compreende, nos ama, compreende das nossas limitações, sabe do quanto nós ainda precisamos caminhar, e Ele aceita os nossos limites. Compreende os nossos limites. E nós temos infinitas oportunidades, tantas quantas sejam necessárias para alcançarmos aquele reino de Deus em termos de esferas maiores, de outros locais mais sublimes. Não que a gente não deva se preocupar, Não, não, então está tudo bem. Eu tenho N anos ou milênios para chegar lá. A gente não pode ficar nesse conforto. Nós temos que trabalhar e temos que aprender e nos exercitar. Mas temos a certeza de que esse local está lá, nos aguardando. E nós estamos caminhando para lá. Mas para chegar lá, nós temos que primeiro encontrar o reino de Deus aqui. Esse é pré-requisito. Enquanto efetivamente não tivermos o reino de Deus em nós, nós não estamos em condições ainda de alcançar esse outro reino de Deus, de que Jesus fala. Porque ele fala dos dois. Ao mencionar meu reino não é deste mundo, a gente pode interpretar, como a própria Joana de Angelis coloca, que o reino de Deus podemos interpretar como esse reino, essa reforma íntima, essa mudança interior, esse encontro com a nossa alma, essa elevação da nossa alma nesses patamares, e também o reino em um outro local, em esferas mais elevadas, em planos mais sutis. A gente só vai alcançar lá no dia que a gente encontrar esse reino aqui. É o pré-requisito. Não tem outra forma. Nós temos que ter essa consciência. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encontrar esse reino de Deus aqui? Primeiro, pacificando a nossa alma. Para a gente poder se observar, estudar. Mas não é ler simplesmente, pegar o evangelho e ler. Estou lendo aqui, ou decorando, ou observando algumas coisas. Sem tentar entrar na essência daquilo que está sendo dito. O que, que Jesus estava querendo dizer para mim? Como é que eu vou fazer isso ser parte da minha vida? Como é que eu vou trazer essa essência para o meu dia a dia? Para o convívio com as pessoas? Porque também não adianta a gente achar que vai encontrar o reino de Deus aqui só para nós. Nós temos que compartilhar. Porque o reino de Deus aqui só vai existir quando nós também compartilharmos esse reino de Deus com as pessoas, sendo fraternos, sendo compassivos. Não é fácil, mas é muito difícil isso. Não tem de ser realmente, desde o começo eu falei, não é fácil. Mas nós temos que buscar. Nós temos que tentar encontrar isso, esse caminho. E temos muitas encarnações pela frente. Nós não vamos ser puros nesta. Mas isso não pode ser um ponto de desânimo. Tem que ser um estímulo para que a gente possa procurar essa elevação a cada momento. Quando Jesus nos fala que é necessário nascer de novo, o nascer de novo também pode ser entendido de várias formas. Nós podemos entender como nascer de novo a reencarnação. Nós podemos entender o nascer de novo, aprender várias coisas, estar sempre aprendendo. E a gente pode entender, dentro desse conceito, nascer de novo, a cada momento estamos dando um passo a mais na nossa evolução. A cada aprendizado, a cada momento que nós agregamos conhecimento sobre o Evangelho à nossa vida, nós nascemos mais uma vez. Nascemos para aquele novo conhecimento. Nascemos para aquele novo patamar. Nascemos para esse novo estilo de vida. Nós estamos renascendo a cada momento. E quanto mais buscarmos o nosso aprendizado, mais renascimentos teremos em nossa vida. E quando desencarnarmos e renascermos, estaremos levando toda essa potencialidade que agregamos à nossa vida, ao nosso espírito. Porque, na realidade, a nossa vida é o espírito. Esse corpo é só um instrumento para o nosso aprendizado. A doutrina nos fala que nós aprendemos aqui e aprendemos também no outro plano sutil. Mas o nosso exercício de aprendizado é mais efetivo enquanto estamos aqui. Por isso nós precisamos encarnar. Lá nós temos muito conhecimento teórico. até algum aprendizado, quando a gente passa por diversas dificuldades e a gente busca ajuda, e os nossos mentores nos auxiliam lá. Mas só aqui é que nós vamos exercitar toda essa informação ou esse aprendizado, no convívio com as outras pessoas. Com as pessoas com quem tivemos desavenças no passado e viemos acertar arestas. Aprendemos até com os nossos filhos. Existe assim, a gente precisa de ensinar os nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande, realmente. Nós transmitimos a ele o conhecimento teórico da vida. Mas a gente também tem que perceber que muitas vezes esses espíritos que vêm para o nosso lar também têm muito conhecimento para nos oferecer. E temos que estar perceptivos. Não podemos desqualificar alguma coisa que eles possam nos trazer. Temos que ser observadores. E nós vamos agregando essas informações e nos elevando moralmente e espiritualmente e vamos encontrando o nosso caminho de pacificação interior, que só vai ser encontrada quando realmente nós aprendemos que precisamos ser lúcidos e pacíficos, fraternos, compassivos, compreensivos, amorosos. Aí nós vamos encontrar esse reino. E esse reino tem que ser compartilhado. Nós não podemos guardar nada para nós mesmos. Isso é egoísmo. E egoísmo não está no plano do mestre. O plano do mestre é compartilhar. É dividir com os outros. É estarmos juntos. Para crescermos juntos. Tem uma história no livro Jesus no Ar. Chama Coroa e as Asas. Alguém conhece? Ah, então eu vou contar para vocês com mais tranquilidade. Havia uma pessoa, ou um sábio, que tinha conseguido aprender todas as ciências do mundo. Ele já sabia tudo. Ele falou, bom, agora eu já sei que conhecendo tudo, é só eu ir no tal monte. No alto desse monte tem um anjo, e esse anjo vai me dar a coroa e as asas para eu ascender ao paraíso. Ele estava de olho na vida futura dele, no reino de Deus dele. E ele, ao longo dessa caminhada até o monte, levou muito tempo, anos, essa caminhada, aí tinha lá uma roupinha que já estava ficando velha, e já ia jogando do lado, um chinelo, já ia conseguindo um chinelo novo, uma roupa nova, e foi caminhando. Chegou ao pé do monte, subiu. Chegou lá em cima. O anjo falou, sim, é que eu vim aqui buscar minha coroa com as asas, para ascender ao paraíso. Aí o anjo falou assim, bom, você realmente aprendeu tudo que você deveria aprender. A coroa está ganha. Essa aí, você já conquistou. Para conquistar as asas para ascender ao paraíso, tem mais uma condição. Dá uma olhada para o seu caminho que você veio por ele durante a sua vida. Aí, algumas pessoas estavam caminhando pelo mesmo caminho dele. E essas pessoas, já também com a roupa ruim, pior ainda do que aquelas que ele jogou, trocavam, pegavam aquela roupa dele, vestia, se sentiam ótimas. Pegavam o chinelo e ele começou a rir. Começou a desqualificar essas pessoas. Nossa, aquele chinelo que eu joguei fora, olha, a pessoa está achando ótimo ficar com ele, a roupa. E o anjo foi ficando muito triste. Vendo ele se comportar daquela forma. Aí o anjo falou, pois é, para você ascender ao paraíso com as asas na coroa, você vai ter que voltar todo esse caminho. Chegando lá, você vai ter que compartilhar tudo que você aprendeu com cada caminhante. Você, quando conseguir trazer todos eles para o seu mesmo nível de conhecimento, você volta aqui, que você vai conquistar as asas. Também é uma forma de nós percebermos o que é o reino de Deus. O reino de Deus exige que, para chegarmos lá, nós temos que compreender, aprender, vivenciar o Evangelho do Mestre em nossas vidas. E nessa vivência do Evangelho, não é só conhecer e aprender a essência, mas exercitar essa essência em nós, no nosso caminhar. E uma das condições impostas pelo próprio Cristo, porque ele vivenciou isso e nós temos que viver o exemplo dele, é o compartilhar. Precisamos caminhar na nossa caminhada, não só pensando em nós, naquilo que nós vamos conseguindo agregar à nossa vida, mas precisamos aprender a distribuir esse conhecimento e esse aprendizado para que outras pessoas também possam se beneficiar desse conhecimento, para que elas também possam encontrar o reino de Deus nele e em outros patamares. Porque é muito importante isso. Eu uso muito a palavra muito importante. Meu marido um dia desse estava comentando comigo. Eu preciso de me policiar mais. Mas é tão importante mesmo, não é? É difícil usar uma outra palavra para dizer aquilo que eu estou querendo colocar para vocês. Eu já tentei processar isso, mas ainda uso muito importante. Porque, vamos colocar assim, é essencial à nossa vida compreender, aprender, exercitar. E nesse exercício, compartilhar o conhecimento. Para que todos nós possamos ser beneficiados com isso. Com esse amor, com essa compaixão, com essa compreensão. Com o ensinamento que o mestre nos trouxe. No Evangelho de Tomé, um livro que foi lançado recentemente, em cima dos documentos do Mar Morto, ele fala assim, o autor do livro, se lembrando das passagens. Somos nós mesmos que construímos esse reino, reino de Deus. Num longo e incessante processo de aprendizagem. Até aí, eu já tinha dito. Naquela frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele faz uma interpretação do que é essa libertação. É o conquistar por si mesmo o encontro com Deus nos aposentos da alma. Não é bonita essa frase? Vou repetir. No conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o sentido de libertação é o de conquistar por si mesmo o encontro com Deus nos aposentos da alma. Esse é o reino de Deus. Quando a gente conseguir isso aqui, esse encontro com Deus no aposento das nossas almas, já estaremos com o reino de Deus em nós. E com o reino de Deus em nós, nós conseguiríamos alcançar aquele outro reino de Deus em altas esferas. No livro Céu e Inferno, Kardec coloca o seguinte. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Somente depois que a gente se despojar dos vícios e se enriquecer de virtudes, nós teremos a tranquilidade de alcançar a vida futura. A vida futura depende da vida que nós tivemos aqui. Nós, quando desencarnamos, nós vamos ser um reflexo daquilo que somos aqui hoje. Porque a essência nossa é o Espírito. E é o Espírito que vai. E quando o Espírito vai, leva aquilo que somos na essência. Se nós queremos chegar nessa vida futura com tranquilidade, encontrando coisas boas, tranquilo, as coisas fáceis no sentido de serem acolhedoras e o ambiente ser muito bom, temos que plantar aqui. Temos que plantar agora. Porque lá vai ser um reflexo. Uma vez eu estava num estudo e estávamos falando sobre o umbral. E eu falei assim, por que a gente se preocupa tanto quando desencarnar não ir para o umbral? Aí as pessoas ficaram olhando para mim assim, né? Porque o umbral que cria somos nós. Nós aqui somos agentes criadores do umbral, a que a gente tanto se refere. Já pensaram nisso? Alguém já pensou nisso? Ninguém pensou sobre isso? A gente acha que o umbral é algo que está lá fora. Que a gente pode desencarnar e quem sabe nem chegar lá. Vamos passar direto. Mas a energia que existe no umbral é formada, em parte, por nós aqui, com as nossas vibrações, com as nossas inquietações, com as nossas turbulências da alma. Porque no dia que nós serenarmos a nossa alma e alcançarmos o reino de Deus aqui em nós, estaremos começando a desfazer o umbral de que tanto falamos. Faremos a nossa parte. Aquele pedacinho de umbral que nós criamos, que nós, de alguma forma, temos a responsabilidade por ele, quando nós mudarmos interiormente, aquela parte vai ser desfeita. Não vai existir mais. Porque nós não estaremos alimentando aquela região. E se cada um de nós participar disso, cada um de nós, estou falando em termos de humanidade, de nós já fará um grande efeito. Na humanidade, não teremos que nos preocupar com o umbral. Porque nós estaremos desfazendo as energias que alimentam essa região. E se nós encontrarmos realmente esse reino de Deus em nós, nós estaremos mudando o mundo à nossa volta, porque nós estaremos compartilhando esse reino de Deus. O mundo será outro. Será aquele mundo maravilhoso que todos nós, onde nós todos gostaríamos de viver. Querem comentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Estão quietos demais. Eu estou aqui disposta. Não sei se eu vou ter todas as respostas, mas estou disposta a ouvir. De Judas. Alimenta a minha memória. Sim, não, não. Tudo bem. O que, que ele disse? O que, que ele disse que você quer que a gente reflita a respeito? Para poder fazer o que ele fez? Bom, a história de Judas eu acho muito interessante, daria uma outra palestra inteira, só sobre Judas. E de que eu gosto muito. Inclusive, a primeira palestra que eu dei aqui, eu falei sobre Judas. Que nós falamos sobre a Páscoa. E eu gostei muito. Por que eu gostei na época? Porque veio ao encontro daquilo que eu pensava. As pessoas malham Judas. Malham no sentido físico. Né? E chegam a realmente não concordar com Judas, acham que ele foi ruim, etc. Mas nesse livro que vocês indicaram para mim, para eu fazer a palestra aqui da outra vez, foi a primeira palestra que eu dei aqui, aborda uma questão que veio realmente atender o que eu sempre imaginei com relação a Judas. Judas achava que o reino de Deus era aqui na Terra. E ele achava que Jesus e ser rei, e libertar o povo judeu. Esse era o pensamento de Judas. Para ele, o reino de Deus era aqui. Quando ele entrega Jesus, o que, que ele tinha em mente? Não sou eu que está dizendo, não. Literatura espírita, alguns, esse livro, e outros de A Boa Nova mesmo, tem também menção a isso. Ele entregou porque ele achava que Jesus, ao ser preso, iria usar a sua condição de espírito maior e iria assumir o governo, assumir o reinado. Ele ia deixar de ser aquele manso que ele sempre foi durante a vida toda e iria assumir o poder e libertar o povo judeu. Esse era o pensamento dele. Mas não aconteceu isso. Jesus continuou manso, pacífico. Ele se entregou pacificamente. Não questionou. E ao acontecer isso, Judas caiu em si. E ele não tinha entendido ainda aquele ser com quem ele conviveu. Ele não percebeu a magnitude do mestre. E quando caiu a ficha, como a gente diz, de que Jesus era realmente um ser muito especial, não era aquele ser guerreiro que ele resolveu desafiar que ele aparecesse, ele se suicidou. Porque ele não conseguiu conviver com a culpa. Agora, a beleza de tudo que esse livro trouxe é que em um determinado momento, Jesus, o Cristo depois de ser elevado. Foi, vamos dizer assim, ao inferno e acolheu Judas. Demonstrou o amor imenso que tinha por ele. Disse que compreendia todas as ações que ele tinha cometido. E disse que perdoava tudo e que ele tinha que crescer e perceber que aquela culpa, ele deveria se libertar dela, para poder ascender depois e ser um ser de luz que ele era, mas ainda não tinha se encontrado dessa forma. Esse é o Jesus que eu gostaria que vocês trouxessem no seu dia a dia. Jesus de tal beleza, de tal magnitude, é difícil para nós alcançarmos essa beleza toda, mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos e sentissem todo esse ser na sua magnitude em vocês. E que efetivamente trouxessem a essência da mensagem dele, a sua vida de todos vocês. E que encontrassem o reino de Deus na sua alma e nos seus corações.
O Sérgio vai fazer para a gente a prece, depois nós vamos ao passe.
Caros irmãos, mantenhamos os nossos pensamentos em Jesus. Continuemos com os nossos pensamentos naquilo que nos edifica. E roguemos aos nossos amigos da espiritualidade que nos orientem para que busquemos a paz e a harmonia no nosso mundo interior e através do nosso mundo interior harmonizado, busquemos pavimentar a nossa caminhada com as nossas atitudes de agora para a nossa vida futura em mundos melhores. Que o reino de Jesus comece pelos nossos corações, para que assim consigamos chegar naquilo que desejamos, que é a nossa tão sonhada e desejada caminhada espiritual. Estejamos despertos e atentos aos nossos anjos da guarda e benfeitores. Estejamos em boas vibrações, que sempre seremos bem direcionados para caminharmos no rumo certo. Agradecemos a oportunidade de hoje e roguemos que no passe tenhamos todas as vibrações possíveis para mantermos fortes e edificados no nosso decorrer da semana. Que assim seja.